Olá, boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Está na hora de saber como está a situação da colheita, o desenvolvimento das lavouras, enfim, em alguma região do país. Hoje a gente decidiu falar sobre duas regiões importantes, oeste do Paraná e também aquela região lá de Sorriso, no Mato Grosso. Deixa eu explicar por quê para vocês. A gente tem acompanhado aqui no Notícias Agrícolas a preocupação dos produtores lá no Paraguai, em relação à redução das chuvas nos últimos dias, nas últimas semanas. E o que que a gente quer saber? A influência que essa redução das chuvas pode ter também, aqui do lado, no Brasil, no Paraná. Na mesma região ali, que faz fronteira com as cidades paraguaias com o maior problema, de falta de chuva, de restrição de chuva. E a gente, pediu para Cristina Queiroz, lá da Rural Tecnologia, simular para a gente algumas regiões ali na fronteira com o Paraguai, para saber da situação no oeste do Paraná, da situação aí em relação às chuvas. A Cristina foi lá no CropView, a ferramenta que você já conhece, que a gente vem apresentando para vocês. Toda sexta-feira a gente escolhe uma determinada região do país para simular aqui para vocês. E a Cristina viu ali que temos sim uma coincidência com essa preocupação paraguaia em relação a algumas cidades ali da fronteira. Cristina, seja bem-vinda, muito obrigado pela participação conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. E o que que você descobriu, hein, Cristina?
Oi, bom dia, Alexander. Bom dia para todo mundo que nos segue. Então, eu descobri que é isso. Eu simulei algumas cidades no oeste do Paraná, coloquei até aqui no mapa do Google Earth, entre Rio, Santa Helena e Missal, que ficam bem na fronteira, bem próximo dessa região do Alto Paraná, que tem saído as notícias que a seca está prejudicando, embora já em fase de colheita, mas ainda está prejudicando a plantação. E eu coloquei aqui no Google Earth para vocês verem essa proximidade, né? Todas essas cidades aqui tão próximas aqui na divisa. E sim, fiz algumas simulações no CropView para a gente dar uma olhada do quanto de fato esse clima prejudicou a produtividade da lavoura.
Muito bem, a gente já está vendo na tela, então, são as regiões literalmente que fazem fronteira com a região que a gente tem acompanhado lá no Paraguai, que tem problemas já de escassez de chuva. E você identificou que realmente coincide, Cristina, essa informação aqui com a produção no Brasil?
Coincide sim, olha só. Nós fizemos várias simulações, né, Alexander, no Paraná, e todas elas estão aqui no CropView, dentro do login do Notícias Agrícolas. E como você pode ver, ó, do Paraná inteiro, das datas que nós simulamos o plantio, aonde está com um sinal amarelo de uma perda de produtividade? É justamente entre Rios, Missal e Santa Helena.
Vamos optar por Santa Helena, Cristina,
Vamos
que
ver, o que nós colocamos em Missal, a colheita já
já
está
está
finalizada, já
finalizado,
está finalizado aqui. Então vamos ver Santa Helena, que está falando que está com uma produtividade de 70%.
Vamos
Vamos
lá.
lá. Então está carregando aqui. Nós fizemos duas simulações de plantio, uma em 15 do 9. O pessoal no Paraguai acho que planta um pouquinho mais cedo, segundo eles nos contaram, né, Alexander? Então 15 do 9 já estaria finalizado. Está aqui com uma produtividade de 74%. E 5 do 10, coloquei um pouquinho mais tardio o ciclo, 66%, um pouquinho mais penalizado. Eu vou entrar nesse de 5 do 10 para a gente dar uma olhada no que é que aconteceu.
Isso a gente está falando do município de Santa Helena, no Paraná, no oeste do Paraná, fronteira com o Paraguai, um ciclo de 120 dias para soja lá, um solo médio, né, teor de
Isso.
argila entre 16 e 35, e plantado no dia 5 de outubro, ou seja, no comecinho de outubro, plantio simulado aí para a gente ver qual é a situação das lavouras por lá nesse momento. Vamos lá, Cristina?
Vamos lá. Uma expectativa eu coloquei de produtividade de 65 sacas por hectare. Aqui nós vamos passar todo o estágio do desenvolvimento fenológico, né? Por decêndio por decêndio. Vou trazer aqui a tela mais para frente para a gente ver a produtividade. Então, quem plantou em 5 do 10? Plantou, estava chovendo bastante. Olha, deu excedente hídrico, 3 decêndios seguidos com excedente hídrico.
E uma
Né?
produtividade mantida e um potencial produtivo mantido em 100%, né?
Pois é. Chegou, olha aqui. Em novembro, nós vemos aqui que a chuva diminuiu já, começou a dar um déficit hídrico, caindo a produtividade. E de dezembro em diante, olha só, muito pouca chuva e dando déficit hídrico.
De dezembro para cá, então. Não faltou chuva, teve lá. A gente está vendo registro
É.
de milímetros, chovidos lá naqueles 10 dias, mas foi pouco em relação ao que a planta precisava, certo, Cristina?
Sem dúvida. Então, se nós estamos com uma região ali muito próxima dessa região onde o pessoal do Paraguai está reclamando dessa seca, né, com temperatura alta, de fato, a nossa divisa aqui no lado brasileiro realmente está correspondente à informação. Também penalizado para quem plantou nessa data o cultivar de 120 dias.
E se a gente
Vamos ver
olha
uma.
aí o momento de colheita, a gente encerra aí a colheita com um potencial produtivo em 65%, hein?
Sim, que de 65 sacas estaríamos falando em 42 por hectare. Só
Penalizou
falando de
bem, né?
clima, né? Não estou dizendo aqui se houve alguma doença, alguma praga, alguma falha, né? Nós estamos falando só da incidência do clima no cultivar.
Vamos ver o
Vamos ver o
balanço
balanço
hídrico?
hídrico? Falamos juntos.
Só para as pessoas que estão nos assistindo pela primeira vez, lembrando que o azulzinho é o excedente hídrico, o amarelinho é a média dos últimos 10 anos e o vermelhinho é quando tem déficit hídrico registrado, certo, Cristina?
Isso mesmo. Então, você pode ver, olha, que tiver nosso. Se você ver pela média, foi um ano que teve chuvas, picos de chuva acima da média, né? Mas também teve outros picos de falta de chuva, né? Então, foi um ano que ele andou diferente da média. E que nesse momento, ó, que a gente vê que a partir de novembro, ele começa a ter um déficit hídrico diferente da média que estaria com excedente. Olha, eu estou aqui, no dia 23 de novembro, eu tenho um déficit hídrico de 6 milímetros e a média dos últimos 10 anos registra 16 milímetros de excedente. E ela continua, você vê que está vermelhinho aqui, continua para frente vermelhinho, né?
E
Eu posso pôr
agrava, né?
o cursor que ele mostra a quantidade.
E ele vai se agravando, né? Esse
Ele vai se
déficit.
agravando e foi isso que prejudicou de fato esses cultivares, essa soja aí.
Muito bem. Nesse momento, o pessoal tem condição de colheita, boa condição de colheita, inclusive, mas sem repercussão aí na produtividade. Pelo contrário, penalização na produtividade média, né?
Penalização mesmo, é.
Muito bem.
Então, se a gente quiser. Você vê aqui que ele está dando condição de colheita, o alerta de colheita aqui, né? Para esse cultivar que finalize em 1 do 2, ele tá verde, né? Ele está somando os milímetros a cada 3 dias. Então, de 27 a 29, está somando 8 milímetros. Isso nós estamos falando de média do município. E de 30 de janeiro a 1 de fevereiro, 2 milímetros. Não é? Condição ótima para colher, mas infelizmente a seca que já vem de algum tempo prejudicou um pouco a produtividade do cultivar.
Muito bem. A gente consegue ver também a tendência aí para os próximos 15 dias, né? Que imagino que se ele for plantar o milho safrinha, é importante ele observar também. Afinal de contas,
Sim.
colocando a semente na terra, ele precisa de chuva e não é isso que está mostrando, né, Cristina?
Não é, olha, você vê que praticamente nada de chuva e temperatura subindo, né?
Então.
A previsão está mostrando isso.
Pouquinho de
Vamos ver a
chuva
tendência dos.
voltando
Olha,
aí a
você vê.
partir do dia 6, mas também nada muito significativo, né?
E a previsão está falando, olha, de mais para próximo do dia 10, de temperatura chegando em 34 graus. Nós estamos falando.
Calor e pouca chuva.
Pois é. Vamos mostrar aqui a tendência dos 6 meses. Olha o que essa tendência está mostrando. Janeiro, 48% menos do que tem registrado na média dos últimos 10 anos. Fevereiro, 58% menos. Março, 61%. Então, eu acho que a partir daí fica um pouco longe, mas ele já sinaliza chuva menor, a
Abaixo da média.
previsão.
E em linha com uma situação de Laninha, né? Que tradicionalmente dá uma secada mesmo na região sul do país. Não sei se até que ponto dá para a gente afirmar isso. Isso a gente precisa confirmar com climatologista, com meteorologista, enfim. Mas é uma situação que eles descrevem como uma característica do Laninha, né? O sul do país mais seco, né, Cristina?
É verdade. Esse ano está um pouquinho diferente, né? O Laninha, desde o ano passado, quando começaram a falar dele, visto que ele vinha forte, mais fraco, depois teve incidência menor do que a meteorologia previu no início. Mas o fato é que nós tivemos alguma incidência, né? Você vê que no norte choveu, no sul acabou secando um pouco, embora nós tivemos essa região mais próxima da Argentina com muita chuva, né? Então o clima ele deu uma mexida diferente, né?
Não foi uma coisa geral, mas algumas regiões acabaram sentindo mais mesmo, né?
É, sem dúvida. E a gente está vendo essas regiões assim com registros diferentes, né?
Muito bem. Então, bate mais ou menos com o que a gente conversou com o pessoal lá no Paraguai. Essas cidades que a Cristina simulou aí, elas têm uma relação direta com as cidades ou com as regiões do Paraguai onde a gente teve realmente um impacto maior da falta de chuva, e a consequência aqui no Brasil também é de perda de produtividade, portanto. Está confirmado então, e estamos caminhando para uma finalização de colheita, sim, com penalização em algumas dessas cidades do oeste do Paraná. Muito bem. Cristina, outro debate que está dando margem para muitas conversas aqui no Notícias Agrícolas, a volta das chuvas lá para o Mato Grosso no momento da colheita, Cristina. O pessoal já está preocupado, principalmente tentando não contabilizar nesse momento perdas de qualidade, mas pelo que eu ouvi anteriormente, numa entrevista anterior a você aqui, a Graziela Gonçalves, lá da Somar Meteorologia, a chuva não vai dar trégua lá no Mato Grosso, não, Cristina. E daí o que que a gente pode dizer pro pessoal lá de Sorriso, hein?
Vamos olhar?
Vamos olhar.
Vamos lá. Eu fiz uma simulação em Sorriso, em 15 do 10, um ciclo de 110 dias. Num solo médio, né, teor de argila entre 16 e 35, uma expectativa de 65 sacas por hectare. Vamos trazer isso aqui. Nós também estamos no momento da colheita, né, desse cultivar, simulando aqui a colheita que se daria entre 23 de janeiro e 1 de fevereiro. E realmente está chovendo. Olha lá.
E olha que engraçado, aos 45 do segundo tempo que começa a penalizar, hein, Cristina? Que judiação.
Pois é, você vê que vinha com 99%, né? Vamos trazer desde o início do
Desde o
ciclo,
início,
ó.
vamos lá.
Olha lá. Choveu bastante, né? Tô falando de média do município, mas choveu bastante, deu excedente praticamente o tempo inteiro. Nós tivemos aqui um déficit. Entre no finalzinho de novembro, comecinho de dezembro, né? Acusou um déficit de 3 milímetros aqui, então choveu um pouco menos. Voltou a chover bastante. Deu um déficit de novo no começo de janeiro, entre 3 e 12 de janeiro, choveu menos. A planta sentiu um pouquinho, caiu para 98. E de 13 de janeiro até 22 de janeiro, olha quanta chuva que aconteceu. E no fim, nós estamos aqui numa fase que é do enchimento de grãos, fase final de enchimento de grãos. E olha, ele deu uma penalizada aqui por excesso
Choveu
de água.
mais do que precisava, então.
Choveu mais do que precisava. E continua chovendo para quem está colhendo. Né? Continua dando excedente ao gráfico do balanço hídrico.
Nossa, quanta chuva, hein?
Bastante, né? Você vê que bem diferente, né, do que a gente, aquilo que a gente estava falando, esse efeito, né? de Laninha, que não foi tão intenso, mas o fato é que o centro-oeste e o norte tiveram as chuvas diferentes do que costuma ter, maiores.
A vantagem é que o potencial produtivo ainda é elevado, né, Cristina? Acima de 90% é o bom potencial produtivo. Só que chegou tão bem, tão pertinho aí da colheita com 100% quase, e no finalzinho ele perdeu esse. Teve essa penalização, né? De
Pois
65 sacas, 90% ele vai colher o quê? Vamos ver?
é. 60.
60 sacas.
É,
É.
falando só do clima, né? Porque pode ter outras influências aí, de
Ah,
alguma praga, de alguma doença, mas falando só de clima, só da penalização do clima.
e essa preocupação com o excesso de chuva nesse momento também, né? Que
É,
pode
vamos
implicar em
ver aqui,
perda
ó,
de
ele está com alerta
qualidade.
de colheita, olha só. Não é um alerta vermelho, é um alerta amarelo. A cada 3 dias, ou a partir de hoje, está somando 19, 18 milímetros de precipitação a cada 3 dias.
Isso significa o quê? Ele consegue chover, mas aproveitando aí os intervalos de chuva, alguma coisa assim. Tem que ser rápido no
É.
gatilho.
Olha só, se a gente olhar do dia 29 até o dia 31, praticamente não chove. A partir de amanhã, 28, já diminui, já cai para 6. Estamos falando de município inteiro, né? Aí a previsão até o dia 31 é de menos chuva. E depois do dia 1º começa a chover mais, ó, 14, 31, 12. Então eu acho que isso parece que tem um intervalo, se a previsão se confirmar, parece que tem um intervalo bom para colher entre amanhã e 31.
Mas não é uma situação 100%, né? É sinal amarelo, não verdinho, né?
Não é sinal amarelo, mas olha, o amarelo é porque ele está somando. Aqui ele pegou a chuva do dia 27, que tem 10 milímetros.
Ah.
Somou com mais o de amanhã, 6, né? E mais o dia 29, 3, deu 19. Mas se você ignorar o dia de hoje e pensar no dia de amanhã e dia 29 e o dia 30, nós estamos falando aqui de 9, 11 milímetros. Né? E olha em cada dia, se você pegar do dia 29 até o dia 31, nós vamos estar tá falando aqui de 5, 6, 7 milímetros. Então
Atenção,
parece que a previsão dá um intervalo bom aqui.
pessoal de Sorriso, alerta de colheita então para os próximos dias aí. Quem puder agilizar o serviço, né, Cristina, pode ser uma alternativa, né?
Pode ser, se essa previsão estiver correta, né? Porque a gente sempre fala de previsão climática, a gente sempre tem alguns cuidados, mas se ela estiver correta, parece que o intervalo bom vai ser até o dia 31.
Muito bem. Vamos ver como é que fica.
Você quer olhar o futuro?
Isso, vamos lá.
Então, aqui é a previsão que nós falamos, né? Aí
Sim.
depois do dia 31, a previsão é de que as chuvas aumentem e elas voltam a diminuir um pouquinho por volta do dia 7 e 8, mas ainda assim.
Mas tem mais pelo menos uma semaninha depois aí de volta das chuvas, né?
É, pois é. Parece que a única trégua mesmo são esses dias, amanhã até o dia 31. E quando nós vamos olhar pensando já no milho, nós vamos olhar para os 6 meses, olha só. Na média, você vê que curioso, né? Está chovendo bastante, mas na média ele não está acusando um desvio muito significativo, olha.
É verdade.
Não é? Na média não está. Eu acho que um ano pelo outro, nós estamos falando de 10 anos, né? Um ano pelo outro, ele está se mostrando, parece que as chuvas vão estar dentro da normalidade aí.
É, a gente vê isso refletindo no percentual de produção, né? Que apesar da
Sim.
penalização é pequena, se a gente considera, se a gente compara com outras regiões, por exemplo, né?
Não, sem dúvida. Eu acho que a partir da próxima semana a gente pode começar a pensar em fazer simulações de plantio de milho, né? Para ver como é que estão as
É,
condições.
exatamente. Exatamente. Que agora o pessoal já está concentrado exatamente nesse plantio, né? Tirou a soja, já planta o milho imediatamente.
É isso mesmo. Se
Mas
você quiser, rapidamente, a gente pode até fazer uma simulação. Você quer ver?
vamos fazer.
Aproveitar que nós estamos em sorriso,
Vamos
vamos lá.
lá. Vamos simular o milho, o safrinha para Sorriso, então.
Tá, eu vou pegar aqui vou simular uma data de plantio. Não vou entrar nem no simulador. Vou cadastrar um ponto aqui, combinado?
Ok.
Então, assim a gente mostra como é facinho de cadastrar. Para quem nunca fez. Então eu vou colocar aqui, eu vou colocar o nome do talhão, um plantio aqui. Vamos colocar um plantio dia 1º de fevereiro?
Acho que
1/2
pode.
de 2017? Ou você quer para frente?
Acho que pode. Não, acho que primeiro tá bom. Tá bom, vamos
Tá.
lá. Primeiro de fevereiro.
Ah, eu esqueci de mudar a cultura,
É, você
desculpa.
tava falando o ciclo da soja aí, né?
É, eu tava falando de soja ainda. Vamos mudar, mas você viu que é facinho, né? Num instantinho a gente muda, ó, já tá no milho. Vamos aqui fazer uma edição de pontos e nós vamos cadastrar manualmente um ponto. Olha aqui, olha como é fácil para você ver. Então vamos aqui, ó. Plantio. Vamos colocar um pouquinho para frente, vai, 5 de fevereiro. 2017. Aqui o ciclo safrinha de 130 dias, só mudar aqui. Vamos continuar falando do município de Sorriso,
Vamos
já
lá
que a
em
gente estava
Sorriso,
falando
é.
que eles estão colhendo.
Exatamente.
Né? Vamos procurar. Cadê o Sorriso aqui? Data de plantio 5/2/2017. Produção potencial, vamos colocar 130?
Sacos por hectare, né?
Sim. 100 hectares aqui, só para a gente ter um solo médio. Ok. Prontinho, ó. Ele já pensou aqui. Peraí que eu vou trazer um pouquinho para cá. Olha só. Ele continua sinalizando boas chuvas, né?
O que para o milho é uma boa notícia, né?
É uma boa notícia. Ele começa a contar de falta de água a partir de abril. Mas eu acho que nós estamos assim muito longe. São previsões muito longas. É um indicador. Puxa, a meteorologia está dizendo que, embora esteja chovendo bastante agora, que deve chover menos para o futuro, a partir de abril. Mas está longe para a gente falar aí numa assertividade muito precisa, né?
E ele nem consegue finalizar o ciclo também, né?
É. Olha aqui, eu vou te mostrar aqui para a gente ver o balanço hídrico, para a gente comparar com a média. Então você vê aqui, são chuvas que estão. A primeira barra, a verde mais clara, é a data que a barra que nós estamos. Nós colocamos um plantio para o dia 5, ele pega o próximo decêndio. Então nós estamos vendo aqui que tem uma chuva boa que se estende ainda por um tempo, essa previsão mais próxima.
E mesmo o déficit hídrico, ele é menor do que em a média, né, Cristina?
Menor do que a média de 10 anos.
O que aparentemente dá uma boa condição aí para a safrinha, para o milho de segunda safra.
Sim. Aqui, ó, eu vou colocar o cursor só um pouquinho, só para você ver o lugar que eu estou falando aqui, que eu estou falando de março, de final de março. Você vê que na média ainda estaria com excedente, né? De 17, e nós estamos falando no excedente de 2 milímetros. Está longe ainda a previsão, porque nós estamos falando de final de março. Mas ele diz o seguinte, que a chuva ela diminui antes do que diminuiria na média, mas também seca menos. Mas ainda está longe.
Chuvas talvez irregulares, mal distribuídas, mas enfim, que penalizam aí, mas em comparação com a média histórica, tá até que bom.
Só tá que bom, né? Verdade. Tá dentro do padrão da região, vamos por assim dizer.
Exatamente. Muito bom, muito
Tá
bom.
bom.
Isso é para o milho de segunda safra, plantado em Sorriso. É, início do plantio estimado no dia 5 de fevereiro, portanto.
Sim.
A gente, nesse momento, a gente tem aí uma penalização, mas como a Cristina lembrou, a previsão ainda é muito estendida, então é mais tendência do que previsão propriamente, né, Cristina?
É isso mesmo, é uma tendência, uma sinalização, né? As previsões a gente tem que acompanhar muito, muito de perto, né? Acho que tem que ser coisa de todo dia mesmo. Então, o CPTEC passa para a gente, ele roda um modelo de uma tendência de 6 meses. Então, para que a gente tenha uma ideia do que é que o clima está sinalizando, mas não é que vai ser precisamente desta forma, né? É uma indicação.
Muito bom. Cristina, quem quiser saber mais, quem quiser pedir para fazer alguma simulação específica para a região dele, o que que precisa mandar de informação para a gente?
Então, nós vamos precisar saber que cultivar que ele está plantando, qual é o ciclo do cultivar, a data de plantio, o tipo de solo e a localidade onde ele está.
Com essas informações, a gente consegue já simular para ele como é que foi a lavoura, como é que vai ser o período de colheita, o que que está acontecendo naquele momento com a lavoura dele e também saber o que vem por aí, né?
É isso mesmo. Quem quiser fazer sozinho, você viu, é muito simples de fazer, é só entrar no site www.cropview.com.br, fazer o cadastro e já pode começar a usar. Está liberado, por 30 dias para quem quiser experimentar. E se alguém tiver alguma dúvida, nós estamos aqui à disposição no contato @ruraltecnologia.com.br ou no telefone 11 5505 4646. E tem também a possibilidade de você baixar no seu smartphone, tanto no iOS, que você entra no site e é só baixar o ícone e ele vem, ou quem tem Android, vai na Play Store, também está lá à disposição, é só baixar.
Muito bem. E a pessoa, ela pode personalizar se ela quiser e se ela tiver as informações da propriedade dela também, né, Cristina?
É o que a gente indica, né, Alexander? Porque essas previsões e mesmo os dados observados que vêm do CPTEC, eles vêm falando de média de município. E nós sabemos que às vezes chove mais para cá, menos para lá. Então, se você tem a coleta regular do pluviômetro, pode ser de talhão por talhão. É só nos enviar o dia e a quantidade de chuva no dia que nós inserimos isso no seu cadastro. E aí o balanço hídrico fica personalizado, fica certinho na propriedade.
Muito bom. Cristina, semana que vem tem mais. Quem quiser saber mais detalhes, quem quiser nos ajudar a simular aí para a sua região, manda as informações para a gente e a gente vai fazer com prazer essa simulação aqui para você, tá certo? Por enquanto, muito obrigado, Cristina. Sexta-feira que vem tem mais.
Tá certo, muito. Eu que agradeço. Um grande abraço para vocês e um ótimo final de semana.
Obrigado para você também, Cristina. Muito bem, tá aí então Cristina Queiroz, lá da Rural Tecnologia, conversando com a gente e trazendo mais informações dessa ferramenta muito interessante que é Crop View, que você consegue aí acompanhar de perto o que o clima está fazendo com a sua produção, tá certo? Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Nosso destaque é o mercado do boi na sequência. Continue com a gente.